Quero saudar você.
Jesus Cristo, dou as boas-vindas em retorno à Claudinha, à Chile, que o Senhor pode levar, o manter e trazer em paz nas suas viagens. Agradeço a Deus também pela sua vida, que foi disposto a estar aqui nesta manhã para aprender um pouco mais do Senhor. Nosso objetivo é sempre esse, trazer um pouco mais de conhecimento. Nós estamos caminhando dentro do livro de Abacuque, já prestes ao fim do capítulo 2, e tem sido um tempo edificante, um tempo em que nós podemos ver que a palavra de Deus ela transcende o tempo em que essa palavra foi escrita, há mais de 2.500 anos atrás. É uma palavra que é atual também aos nossos dias de hoje. A palavra de Deus, ela se renova, ela se recicla, e sempre o Espírito Santo, ele nos traz algum tipo de ensinamento. Semana passada, nós trabalhamos o texto de Abacuque, capítulo 2, versos 14, 15, e iniciamos um pouco do 16, que basicamente nós falamos que toda aquela ação do povo babilônico, mesmo trabalhando como instrumentos de Deus, eles foram punidos porque eles excederam. E nós falamos bastante sobre a dificuldade que a liderança tinha, em especial o rei, a realeza, em que eles tinham todo um procedimento maligno. Algo que eu também observei hoje pela manhã, que eu estava fazendo uma pequena revisão, eu lembrava que não só Ezequiel, mas outros livros da Bíblia, eles trazem exatamente essa exortação em relação à liderança. A liderança que, além de andar de uma maneira errônea, ela também ensina as pessoas a andar de uma maneira errônea. Hoje a gente contempla, tenho falado disso, a falta de exemplos, a falta de pessoas que nos podem ser exemplos dentro do meio cristão. Nós vemos toda sorte de coisas, toda sorte de procedimentos, e somos confrontados com igrejas grandes, e aquele sentimento de que uma igreja grande, ela reflete a presença, a quantidade de presença de Deus, também acaba refletindo na nossa vida pessoal, e que quando nós estamos passando por uma dificuldade, seja ela pessoal, emocional, qualquer que seja, parece que a gente está abandonado por Deus, e o outro que está do lado, que não vive ou não tenta viver uma vida cristã, ele está sendo mais abençoado por Deus. E você tem que entender que esse grau de medição, ele nunca foi dito e nunca vai ser. A tua prosperidade em qualquer área não quer dizer que você está debaixo da graça de Deus. Pode ser que você esteja sob o juízo de Deus. Porque o Senhor, aqueles que Ele ama, Ele corrige, Ele traz para perto e Ele desce o cinto. Porque o objetivo dEle é fazer com que a pessoa se corrija. Nesse caso, nesse texto que nós estamos lendo, não é desejo do Senhor, não é vontade do Senhor que Ele venha, que aquele povo venha se converter. Pelo contrário, o juízo já está determinado. É algo que nós, como seres humanos, nós não entendemos. Por que que alguns o Senhor, ele age de uma maneira e outros ele age de outra? Nós já lemos na semana passada o texto de Isaac e Jacó, mas podemos pegar também o texto da Babilônia com o povo de Israel, que em grau de desobediência e malignidade não tinha diferença nenhuma, mas uns ele abençoa e outros não. Estava lendo para minha filha ontem, texto de Gênesis, dentro daquela programação que eu passei para vocês de leitura capa a capa. E aí, quando Jacó está morrendo, e José traz os dois filhos dele para abençoar, a bênção viria sobre a cabeça do mais velho, ele era o primogênito. Então, certo era a mão direita, que representa a mão da bênção, colocar sobre a cabeça do mais velho, e a mão esquerda sobre a do mais novo. E aí a palavra diz que não, que Jacó fez isso. Quando ele fez isso, José falou: não, pai, não é assim. E pegou a mãe dele, a mão dele, tirou da cabeça do mais novo e colocou na cabeça do mais velho. E aí ele olhou e falou assim: filho, o que eu estou fazendo? Mais ou menos, tá? Filho, o que eu estou fazendo é porque Deus está mandando. A bênção não é sobre o mais novo, o mais velho, é sobre o mais novo. E aí a gente começa a questionar uma série de coisas. Por que que é assim? Por que é assado? E nós esquecemos que nós temos um Deus que Ele é soberano e Ele faz conforme Ele quer.
Tá.
Abacuque 2,16. Antes disso, vamos ler um pouquinho de Abacuque. Abre aí.
Manassés é
Efraim. Manassés é Efraim. Inclusive, ele fala que aqueles filhos não seriam filhos dele. De José. Que os filhos na sequência seriam de José, mas que... Não, porque ele queria aqueles filhos como dele. O pai dele falou, não, esses filhos são meus, os próximos são teus.
E engraçado que ele também viveu isso.
Não, esse misturou José com Esaú.
Não,
Esaú
e Jacó.
Ah, Esaú e Jacó, tá. Abacuque capítulo 2. Vamos ler do verso 15 em diante. 14 em diante. Abacuque capítulo 2, quem está com a Bíblia, página 618. Abacuque capítulo 2, versos 14 em diante. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo lindo e maravilhoso, nós já meditamos sobre ele. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que embebeda, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Também meditamos nesse versículo, falando sobre a ação maligna da pessoa que, além de estar fazendo algo errado, ensina os outros a fazer, no caso da liderança. Verso 16, serás farto de opróbrio, é a consequência dessa ação. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe, tu também exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia, ignomínia é uma grande desonra. Ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele, toda a terra, palavra do Senhor. Abacuque 2,16, mais uma vez. Serás farto de opróbrio em vez de honra, opróbrio e desonra. Bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. No verso 15, ele fala, olha, você está fazendo as pessoas beberem. Nós falamos sobre a peçonha na semana passada, que é aquela malignidade, para que a pessoa ela pudesse se expor. E aí Deus fala para ele, bebe tu também desse cálice. E você que vai exibir a vergonha ou a incircuncisão, falando das partes íntimas, chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Quem quer o cálice da mão direita do Senhor? É ruim, hein? Se você está na igreja pentecostal, se eu der o violão, o Gabriel aqui entrar no louvorzão e ele falar assim, agora gente, Deus está mandando dizer para vocês que ele vai dar o cálice da mão direita. O nada. Cálice da mão direita do Senhor é cálice de ira, de indignação. Você como filho, você como filha, não toma. Amém?
Amém.
Porque você não toma do cálice da mão direita do Senhor, que contém a ira e o furor de Deus? De quem?
Jesus.
Ele pagou por isso. Por causa disso.
Ele bebeu o cálice.
Ele bebeu o cálice. Não só bebeu o cálice. A palavra de Deus diz que Deus não só deu a ele a beber, mas derramou sobre ele todo o furor da carne, o cálice da ira dele. Eu e você estamos fora dessa. E aí ele finaliza o versículo falando, ignomínia, lembre-se sempre, ignomínia, grande desonra, cairá sobre a tua glória. Tudo aquilo que ele grangeou, que ele construiu, lembra de Nabucodonosor abrindo a porta do palácio dele, olhando e vindo assim, longe, assim, tudo eu que construí, ele fala, vai ser grande vergonha. Tudo isso vai fazer assim, ó, sabe aquele bolo quando a pessoa faz aquele bolo e aí ele dá aquela coisa, tchau. Mais ou menos isso em relação à glória que Abacuque não, a glória que os babilônicos tinham. A ação dos babilônicos por si só traz vergonha sobre si mesmos. Eles ficam saturados desta grande desonra em decorrência da perversidade. Na descrição do juízo final que deve sobrevir a Babilônia, se você for lá em Apocalipse, você vai começar a observar a figura da Babilônia como um exemplo da manifestação do juízo de Deus. É aquela Babilônia lá, não é necessariamente a Babilônia dos tempos de Abacuque, e sim todo o governo, toda pessoa que se levanta dentro de uma condição como ele. Você pode ser uma pequena Babilônia se você não tem Cristo? Claro! Quando você age com falta de amor, com desonra, com injustiça, tudo isso torna você uma pessoa que busca ser semelhante não a Cristo, mas sim a Deus. Na descrição do juízo final que deve sobrevir a Babilônia, o caráter retributivo da punição se torna muito claro. Da mesma maneira que os babilônios tratavam os outros, assim Deus também os haveria de tratar. Na mesma medida que você julgar, você será julgado. E para os filhos? Na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado? Não, porque Jesus, ele levou o cálice da ira de Deus. Há punição sobre a sua vida? Sim, aí a gente vai entrar numa discussão que não tem fim, que chama-se galardão. Tá? Que é a diferença entre um salvo cometer um erro ou ter uma vida absoluta aqui na terra e um ímpio, em que você vai ter algum tipo de premiação que a gente não sabe dizer. Os teólogos, eles começam com uma série de devaneios, mas não se define porque a palavra de Deus não explica. Vai haver diferença entre as pessoas que vivem o evangelho de uma maneira plena aqui e alguém que vive dentro de uma condição nota 5, tem diferença? Qual é? Não sei, mas tem. Da mesma maneira que os babilônios tratavam os outros, assim também Deus os haveria de tratar. Se haviam embriagado a outros, eles mesmos seriam embriagados. Se haviam trazido vergonha a outros pela atividade sexual depravada, Deus os envergonharia diante das nações. Por mais repulsiva, e é exatamente isso o nome, que nós possamos olhar para a ira de Deus, ela está pautada em todas as escrituras e ela vai ocorrer. Quando nós vemos uma ação violenta, nosso coração se indigna, ou indigna. Mas Deus, ele vai agir dessa maneira, segundo os padrões dele. E as pessoas que estarão aqui na terra não vão entender. É algo que, se a gente ler também Apocalipse, a gente vai ver que quando começar os juízos, começar a cair aquelas pedras, fala assim, vai cair pedras do tamanho de um talento. Talento é 32 quilos. Mas pode uma pedrona daquela de granito de 32 quilos acertando uma. Quando começar o juízo de Deus, as pessoas, elas vão começar a ser afligidas e vão procurar a morte, e a morte vai fugir delas, porque elas vão ter que sofrer aqui na terra. É difícil aquele pedaço que você entender, que você aceitar. E as pessoas, em vez de se arrependerem, elas vão levantar blasfêmias contra Deus, porque elas acham a manifestação da ira de Deus uma coisa repulsiva. O derramamento da ira no cálice acha expressão consumada no livro de Apocalipse, em que Babilônia emerge como um símbolo que engloba a perversidade entre as nações. Babilônia fez todas as nações beberem do vinho enlouquecedor dos seus adultérios. Apocalipse 14, 8. Manu! Apocalipse.
Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria e da prostituição.
Tá? É a paga de Deus pela ação dessas nações. Como teve aquele incidente lá no World Trade Center, em pneu que o avião bateu, tal, as pessoas elas fizeram umas ligações simbólicas, não tem nada a ver, como se os Estados Unidos fosse a Babilônia, tal, e começa a procurar uma série de informações. Isso aí chama-se você buscar justificativa na Bíblia e não partir da Bíblia buscar o entendimento. As pessoas elas pegam, procuram a justificação das coisas que estão ocorrendo dentro da palavra de Deus, como se a palavra de Deus fosse algo que você pensasse, o que você quer aqui, ó, eu quero essa parte. Errado, errado. Mas agora qualquer um que tenha derramado dessas perversões deve beber um vinho da furor da ira de Deus, que foi derramado no cálice da sua ira. Assim Babilônia obrigou as nações a beberem do cálice da fúria de Deus, e foi instrumento desses justos juízos. Inclusive o povo de Deus bebeu desse cálice amargo, mas agora é a vez dos babilônios. Eles foram simplesmente um instrumento de juízo, mas eles receberam a ação deles. Quando você excede o que Deus pediu para você, você também comete pecado. Nós estamos vendo no Evangelho de uma noite, em que Deus, Jesus Cristo fala para Pedro, faz tal coisa, ele fala, não vai morrer não, eu vou dar minha vida por você. Deus mandou ele fazer isso? Não. E aí nós lemos na semana passada o texto de Mateus que ele fala, arreda-te de mim, Satanás. Você está pensando nas coisas dos homens em vez de estar pensando nas coisas de Deus. O que está querendo fazer? Exceder o que Deus está comissionando. A abertura minha da palavra hoje vai falar alguma coisa desse tipo. Quando Deus me mandar você fazer algo, seja pequeno, seja grande, mantenha dentro desse propósito. Só isso, mais nada. Você não ganha pontos por fazer a mais. Você só tem que fazer aquilo. Ele ordena que você faça, ele te dá toda a capacitação para você fazer, e você faz e entrega para o seu Senhor. Ponto. As pessoas elas não querem fazer aquilo que Deus comissionou, mas querem fazer outras coisas. Abacuque 2,17. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá. Líbano, mas não estamos falando de Israel. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá. E a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Babilônia deve sofrer humilhação devastadora em decorrência da violência feita no Líbano. Por que o Líbano? Por que não pela violência feita a Jerusalém? Muito provavelmente o oráculo do Senhor especifica o Líbano em decorrência da sua beleza, contrasta tão drasticamente com a sua aparência pós-destruição. Então Abacuque, ele faz uma figura de linguagem, ele usa uma figura meio poética para trazer a figura do lugar, um dos lugares mais bonitos daquela época, que era o Líbano, com os seus cedros maravilhosos, que quando a Babilônia passou por ali, acabou com tudo, ficou como quando caiu a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, tudo destruído. Aquele lugar que era um lugar bonito, veio a ser um lugar de destruição. Então, esses autores, eles não são pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento. Antes de começar a ler a Bíblia, e parece que as pessoas elas são burras, não estudaram. Se você tiver a capacitação ou entendimento sobre figuras e linguagens, formas gramaticais, você vai ver, você vai identificar, vai ficar chocado com o grau de capacitação dessas pessoas. Abacuque, ele traz uma figura mostrando uma figura que eles chamam de figura proverbial, em que ele faz uma comparação da beleza que era a região do Líbano com as suas aves, com a destruição que foi aplacada. Fale, querida. Você quer descansar um pouco? Calma, Flor. Calma, deixa caminhar. Tá? Entenda que quando os babilônicos eles entravam, ele matava e destruía tudo. Inclusive, esse trecho ele está falando de uma coisa muito mais complexa, que é uma coisa que a gente já tratou sobre isso dentro de um estudo de mais de quase 6 meses, em que fala sobre o mandato da criação, que nós temos que cuidar do nosso relacionamento com o ser humano, do nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com a natureza. Então a ação daqueles homens quando eles maltrataram os bichinhos e toda a natureza tem implicação também. Tá? Isso que a barulha. O teu problema não é um problema apenas de você ter matado pessoas,
ou você ter usurpado essa nação, mas também de você, como você tratou todo o ambiente que eu criei. É aquele questionamento que eu tenho trazido para vocês, de que a propriedade privada, dentro do conceito bíblico, ela não existe, porque tudo é de Deus. Então o ser humano, a partir de Nimrod, começa a constituir cidades, e essas cidades elas começam a ser uma forma de usurpar essa liberdade das pessoas e cobrar delas dinheiro para que possa viver, para que possa ser seguro. A gente vê hoje isso nas milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro. Olha, para você poder morar aqui, você tem que pagar uma taxa de proteção. Se você não pagar, você morre. Essa condição é a condição que nós estamos rompendo. O mandato cultural, espiritual e o
social,
que é entre pessoas. Tá? Por que não pela violência de Jerusalém? Muito provavelmente o oráculo do Senhor especifica o Líbano em decorrência da sua beleza, que contrasta tão drasticamente com sua aparência após a destruição efetuada pelos invasores babilônicos. Nós vemos isso em 1 Reis 4:33. Salomão, ele identifica esse Líbano como um lugar especial. Vê o que Salomão fala sobre ele. 1 Reis, capítulo 4, verso 33. Salomão, na sua sabedoria, Rayane?
4:33. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o
isopo
que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes.
Salomão, nas suas meditações, ele nesse versículo, se você ler alguns versículos antes e depois, você vai ver ele descrevendo o quê? A beleza da criação de Deus. Esta beleza, ela não pode ser maculada pela minha ação e pela sua ação. Cuidado com o que você tem feito com a natureza. Não quer um time, não compra, não pega. Tá? Natureza, desmatamento, não é tudo justificado. As coisas elas são muito bem organizadas dentro da palavra de Deus, a gente tem que tomar cuidado com isso. O mais impressionante, porém, é que esse provérbio particular imprime a ideia da reciprocidade no juízo. Se os babilônios obrigam outros a beber, eles serão embebedados. Ele volta novamente a Habacuque 2,16, que ele fala sobre essa reciprocidade da ação. Tá? Entenda que isso é sobre ímpios. Sobre ímpios. Se os babilônios obrigam os outros a beber, eles serão embebedados. Se os babilônios praticam a perversão sexual, eles serão expostos. Se os babilônios promovem a sua própria glória, eles serão envergonhados. Se os babilônios vivem da violência desmedida, eles serão mortos por justa violência. Este conceito de execução de justiça não apela para a humanidade, mas é o método de Deus. Dessa maneira, ele se mostra imparcial e justo como juiz. E ele julga, ele vê a motivação do coração das pessoas por agir, e ele dá a paga. Ele dá a paga. Não passou muito tempo, e os caminhos do Senhor se manifestaram nessa poderosa nação. Gente, nós estamos falando algo em torno de 70, 80, 100 anos. Se você tem um pouco de conhecimento de história, você vai ver que uma civilização, quando ela está no topo, ela não cai assim, ó. Ela vai caindo aos poucos. Isso demora séculos. E esse povo estrala. Daniel capítulo 5, verso 1 a 31. Você não precisa abrir, não é um texto grande. Eu vou narrar para você. Filho de Nabucodonosor, está lá, Belsazar. Ele está lá se regalando sobre todas as conquistas que o pai dele constituiu. E ele faz uma grande festa. Chama as pessoas mais importantes do reino, chama as pessoas importantes financeiramente, economicamente, e faz uma grande festa. E as festas deles eram pior que o nosso carnaval. 7, 8, 10, 15 dias, intenso, o tempo inteiro, não emendava. Os caras já ficavam dormindo ali jogado, era um negócio tenebroso. E aí ele vai excedendo, tem aquele monte de prostituição, aquela pornografia lá dentro, e aí ele excede. O que ele faz? Ele fala assim: olha,
Eu estou lembrando dos cálices que a gente roubou do templo do Senhor lá. Pega, Israel! E aí os caras vão lá e pegam os cálices e ele começa a distribuir os cálices de ouro e prata, que eram feitos sacrifícios e tudo mais. E ele fala, vamos louvar os deuses do ouro e da prata, que são quem fizeram que nós estivéssemos nessa condição. Algo que o pai dele fez e virou bicho 7 anos. E ele sabia disso, porque ele já existia. E ele deve ter contemplado o pai dele comendo grama, ó, quantas vezes. Aí o juiz de Deus vem, aparece uma mãozona e começa a escrever na parede. E ele fica apavorado. Quando chama Daniel, o que está sendo escrito aí? Porque ninguém consegue. Ele fala assim, o teu reino já foi. Naquela mesma noite, aquele homem morre. É, o juízo do Senhor é complicado. As pessoas, elas brincam muito com o juízo do Senhor. Essa última máxima proverbial do versículo 17 que nós lemos assume uma forma distintiva. Ela conhece com a denúncia antes, ela começa com a denúncia antes de recitar o costumeiro ai. Se você for olhar lá Habacuque 15, 16, 17, você vê que quando vai ter o juízo, ele põe assim, ai. A gente vê bastante isso em Apocalipse. Ai, Deus já está mostrando que vai ser tempo de sofrimento. Ela começa com a denúncia antes de recitar o costumeiro ai, que ele introduziu nos 4 ditos anteriores. Cada um recebeu ameaça de juízo severo. O saqueador será saqueado. Versos 6, 7, 8. O fortificado será exposto. 9, 10 e 11. O civilizado será desmoralizado. 12, 13, 14. E o imprudente será difamado. Versos 15, 16, 17. Pastor Paulo, isso é só no Antigo Testamento? É não. Se você for ver os evangelhos, quando Jesus está para ser entregue, está ele, os discípulos, está subindo aquela turba no Monte das Oliveiras, com cacetes, com aquelas tochas. O que que Pedro faz? Puxa a espada e corta o orelha de mal. Jesus Cristo vai lá. Pedro, aquele que vive pela espada, morre pela espada. O que ele está falando? Ele está falando que as suas atitudes, elas têm consequências. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as suas atitudes. Já bateu com 2:18. Quem aproveita o ídolo, aquele povo era um povo extremamente idólatra, eles confiavam na sua divindade, não pode o nome agora, e todos aqueles ídolos para eles eram fortaleza. Eu já comentei com vocês que quando um povo ele conquistava um outro povo, a divindade daquele povo que venceu era considerada mais forte, aquela divindade do outro povo era destituída. E aquele povo era obrigado a aceitar essa religião. A gente vai ver isso em Roma, a gente vai ver isso na Grécia, a gente vai ver isso nesse período da época de Jesus, um pouco antes, um pouco depois, em que o rei determinava. A gente vai ver também em século 12, 13, 14, 15, em que o rei se convertia ao protestantismo, todo mundo é protestante. Se você for ver a história da Espanha, por exemplo, que era um país extremamente católico romano, se alguém se levantasse como protestante, morre! Porque você tem que confessar o mesmo Deus, ou a mesma religião que eu confesso. Habacuque 2:18, novamente. Quem aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. Pastor, ele está falando só de imagem da igreja católica? Não. Tem igrejas que as pessoas elas consideram como próprios deuses. Olha, essa igreja que salva, essa igreja que cura. E aí a pessoa ela vai construir igreja, abre um buraco, enterra uma Bíblia para ser o fundamento. E aí aquilo parece que é um templo sobrenatural. Isso tem um monte de chifre. Eu pego uma Bíblia sagrada e eu pego e coloco lá um fundamento, uma rocha. A nossa igreja está alicerçada sobre a rocha. A rocha tem que sair da minha boca, do meu coração, não está enterrada. Que aproveita o ídolo? Visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Os rivais pagãos do Deus que fala Habacuque que aparecem sob a forma de ídolos mudos. Eles são impressionantes Sim, maravilhosa sua aparência externa. Quando você vê as divindades, você fala, nossa, que coisa linda, olha que manto legal, aquele rosto. Você olha aquela figura católica romana, aquele rosto lindo, maravilhoso, sem nenhuma espinha, sem nada, a figura de Jesus, aqueles cabelos maravilhosos, aquela barriga tanquinho, aqueles olhos azuis. Você olha e fala, nossa, que coisa linda e maravilhosa. Sua própria origem, bem como a sua constituição, testificam a sua inutilidade. Quem que fez? O homem. A descrição que Deus faz dele zomba da sua existência. Não é eu que estou zombando, é Deus que está zombando. E isso pode ser transferido para a sua aposentadoria. Olha, a minha aposentadoria é o meu porto seguro. O meu plano de saúde é o meu porto seguro. O meu seguro do carro é o meu porto seguro. Não estou falando para você não ter aposentadoria, não ter seguro, nada disso. Estou dizendo para você que a gente não pode apoiar sobre essas coisas. Quando você se apoia sobre essas coisas, elas se tornam ídolos. A descrição que Deus faz dele zomba da sua existência. Israel foi categoricamente proibido de fazer tais formas de qualquer coisa criada. Êxodo capítulo 20, verso 4. Vai lá. Lê aí, Felipe.
Não.
Quando você tiver com soninho para acordar para vir para a igreja, quero dizer para você que entre muitos, o Felipe, ele vai dormir 2, 3 da manhã trabalhando, tá? E aí ele vem para o dominical. Então você está com soninho porque você dormiu meia-noite, tá? Temos um exemplo. Êxodo 20, verso 4. Alguém, por gentileza?
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra.
Por quê? Por que Deus está dando essa ordenança séria? Eu não sei, o que você acha? Por que ele ordena? Ah, porque ele quis. Por que ele ordena, gente? Não, gente. Usa a massa cinzenta. Vamos lá, o máximo que pode acontecer é você errar.
Adorar só o Senhor.
Hã? Adorar só o Senhor. O que mais? Se tornam ídolos. A gente acaba nos apoiando, entendeu? Numa coisa que não vai nos dar nenhum tipo de salvaguarda, não vai nos dar nenhum tipo de proteção. A ação de Deus, ela é muito mais do que impedir que as pessoas adorem outro Deus, e sim que nós nos fiemos em coisas que não podem fazer absolutamente nada. Deus está agindo com amor, falando assim, olha, se você começar a fazer imagens de coisas, você vai deixar de acreditar no Deus verdadeiro para acreditar numa imagem. Que um pedaço de madeira você joga no fogo para fazer uma fogueira e outro você faz uma imagem. Na renovação da aliança, a nação reunida teve que pronunciar sua própria maldição sobre qualquer que fizesse um ídolo de escultura ou uma imagem fundida, pois tal objeto seria uma abominação ao Senhor. Em Deuteronômio 27:15 ele fala, lá atrás eu falei como que era, agora vocês vão falar assim, eu sou maldito se eu fizer uma imagem escultura, imagem escultura. Eles declararam algo semelhante que eles fizeram lá na morte do Cristo, que o sangue desse justo caia sobre os nossos descendentes. Quando Pilatos fala, vocês são os culpados, eu não acho nenhum tipo de culpa nisso. Que o sangue desse inocente caia sobre os nossos descendentes. Muitas pessoas dizem que o holocausto de Hitler, nazista, tem raízes nessa declaração deles. Não é algo provado, pode ser apenas uma alegação fantasiosa, mas aqueles homens, eles pediram para que aquilo acontecesse sobre a vida deles. E Deus impôs um juízo sobre a vida deles com o objetivo de resgatar aqueles que são verdadeiros israelitas. Não só a fabricação de ídolo garante a maldição de Deus, ele também tem efeito de enganar até o próprio artífice. Conforme a pessoa vai fazendo, ela realmente acha que aquilo é importante, que aquilo realmente é poderoso.
As pessoas nas campanhas na igreja, elas realmente acreditam. Eu, quando estava nessas igrejas, eu acreditava. Eu não fazia de maldade. Eu acreditava que se a pessoa pegasse, como se eu pegasse um pouco de água, se jogasse em você assim, ia te curar. A pessoa começa a acreditar naquilo que ela está fazendo. E mentira repetida muitas vezes, ela se torna, para nós que a proferimos, verdade. A palavra de Deus diz que aquele que apresenta primeiro o seu pleito, justo lhe parece. Então, a verdade, ela acaba sendo distorcida por uma mentira que é repetida várias vezes. Aquele homem faz tantas vezes a imagem, e as pessoas vêm e falam, olha, meu filho foi curado, aí eu recebi a bênção. Então, realmente, essas mãos aqui são abençoadas. E ele começa a acreditar nisso.
Como assim, tem que ser o processo, o operador de milagres, tem uma série de coisas na vida, como assim?
Como que fica? Operação extraordinária, e não ordinária, não é algo que ocorre de rodo, não é o que acontece toda hora. Deus, ele pode agir de uma forma sobrenatural sobre a vida de Deus, às vezes, em algum aspecto, pode. Eu creio nisso, mas não é regra. A regra é aquilo que eu falei da leitura da palavra. Você, para ouvir Deus, Deus pode mandar um anjo, pode ter um trovão, sei lá, qualquer coisa, mas a regra é a palavra. Essas manifestações, todas elas que você citou, estão na palavra e elas existem, inclusive nos tempos de hoje. Por isso que quando você fala, ora por mim, eu oro por você. Por isso que no início dos nossos cultos e das nossas meditações, vamos orar pelos enfermos, vamos orar pela manutenção do governo, vamos orar pelos missionários. Eu creio na ação sobrenatural de Deus, mas eu creio que a ação natural de Deus é através do ser humano, porque ele assim determinou. Eu oro pelo missionário, pela manutenção dele lá, mas a minha obrigação como igreja, sua obrigação é o quê? Separar um dinheiro para ele e enviar. A gente ora para que haja manutenção de alimento de pessoas na favela. Mas a minha obrigação é o quê? Fazer como você trouxe. Trazer um alimentinho e colocar ali. Todas essas coisas, elas são a ação natural e normal, que está sobre o meu espectro, sobre a minha ação, e é sobrenatural, é com Deus. Existe a palavra profética, existe a oração de cura, existe a manifestação de milagres, existe tudo isso. Só que não é o natural, é o sobrenatural. Por ser o sobrenatural, não acontece toda hora. Acontece quando Deus quer e de vez em quando. O que o homem faz? Ele traz o sobrenatural com uma condição natural. Por quê? Porque eu não apresento a palavra para você, então eu tenho que trazer um outro artifício. É quando eu crio intenções. Não só a fabricação do ídolo garante a maldição, ele também tem um efeito enganado do teu próprio artífice. Embora a imagem não pudesse falar, ela comunicava uma falsidade transmitida por sua aparência, de que ela possuía poderes de um ser sobrenatural. Pega um copo d'água e coloca em cima da televisão. É um símbolo. Está na palavra? Você encontra, claro que não tinha televisão naquela época, mas você encontra alguém colocando água, levando água para o sacerdote abençoar para tomar? Não está aqui. Você tem que ser fiel ao que está escrito aqui. Ah, é a água ungida. Aonde tem aqui água ungida na Bíblia? Aonde tem essas coisas que as pessoas inventam? Não existe. Desta maneira, essa ação de criar ídolos encorajava os seus espectadores a colocarem sua confiança em sua forma impressionante, a fazer pedidos a essa imagem por ajuda em tempos de necessidade, ou atribuir prosperidade inesperada à intervenção especial do objeto feito pelos homens. Eu faço uma campanha e falo assim, olha, aqui é a campanha da Arca do Senhor. Então eu vou pegar e fazer um monte de arquinha de papel e eu pego duas essa arquinha para você. Você vai confiar em quê? Eu pego e dou uma rosa, lembra desse exemplo, eu sempre coloco nas minhas aulas. Uma irmã chegou para te tirar e falou assim, olha, eu trouxe uma rosa que representa a presença do Senhor. Você coloca aí que a presença do Senhor vai entrar na tua casa. Aí ela respondeu, e quando eu veio ruxar, quer dizer que a presença de Deus vai embora? Gente, tem muita simbologia que as pessoas usam para prender as pessoas dentro de raciocínios humanos. Porque é muito mais fácil eu pegar e falar assim, olha, toque isso aqui, coloca lá na sua casa. do que eu falar dos reis, você precisa estudar, você precisa orar, você tem que buscar entendimento. Quando você não entender, vai de joelho uma hora, duas horas, e busca ele de novo. É muito mais fácil eu apresentar para você um remédio. É muito mais fácil eu pegar para você com o médico e falar assim: olha, você está com essa enfermidade, toma um comprimido aqui. Opa! Em vez de chegar e falar assim: você precisa mudar a sua alimentação, você precisa parar de comer gordura, você precisa começar a comer algo mais sem açúcar, sem sal, diminuir. Não, não, remédio, toma. Aí eu tô com diabetes. Meu nível de diabetes está 120, 150, 200. Mas eu gosto de comer doce, dá um remédio. Essa solução fast food não é bíblica. A palavra diz que nós temos que andar gradualmente. Você se converteu há um ano, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40 anos, 50 anos, e você ainda continua precisando de mudar muitas coisas na sua vida. Dentro do princípio humano, vem aqui que eu oro por você e está tudo bem, está nada. A minha oração, ela é bíblica. Mas se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar colhendo as consequências dos seus atos. Só que as pessoas não querem isso. As pessoas querem o quê? Soluções mágicas. É a campanha da prosperidade. Você deve 1 milhão, vem aqui e você vai ter um lucro de 10 milhões. Você está com problema com a tua esposa, com o teu marido? Vem aqui que a gente faz amarração lá nos postes, né? Trava a pessoa amada em 3 dias. Você não quer ir conversar com a sua esposa, perguntar o que você tem errado, tentar mudar a sua vida, mudar o seu comportamento. Você quer o quê? Fazer amarração. Eu dou 10 reais, 50 reais, 100 reais para a pessoa, a pessoa faz uma amarração e aí a pessoa volta para mim. É isso que você não quer. É por isso que é cada vez mais difícil ser cristão. As pessoas, elas querem soluções mágicas. Nós não temos soluções mágicas. Se o Senhor assim permitir, tem uma moça que eu atendi há 1 ano atrás. E ela estava com problema de depressão, 7 coisas. Por cargas d'água, ela decidiu tocar em carreira solo. Depois de 1 ano, ela me liga. Ela ligou na terça-feira ou quarta-feira. Pastor, eu preciso de ajuda. Falei: te ajudo? Te ajudo. Mas você precisa congregar. Não estou falando que você vem na nossa igreja, mas você precisa. Você está congregando ou não? Falei: você vai sofrer. Ah, pastor, eu preciso. Eu falei algumas coisas para ela. Eu falei assim: pastor, você pode me atender? Eu falei: eu posso. Só que primeiro eu quero ver a sua frequência. Venha na igreja. Eu quero ver você ouvindo a palavra. Porque senão eu assumo ela. Você é o que para ela? Mas vamos ler. Que é o que a maioria dos consultórios de psicologia e psiquiatria são com letras. A pessoa, ela quer agir do jeito que ela quer agir e ela age porque ela está necessitada por alguma coisa. Então, tem 1, 2, 3, 4 domingos. Daqui a 1 mês a gente conversa. Se você continuar querendo, a gente atende. Amém? Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos finalizar a Abacuque 2:19 e 2:20. E depois nós vamos entrar em Abacuque capítulo 3. Por enquanto, nós temos o nosso intervalo.